sua vida, dando continuidade a este assunto de um lugar de descanso, tá? Você tem acompanhado as ministrações, falamos na semana passada da tamargueira do deserto, suas características, e como nós, como cristãos, podemos encontrar força através do sol da justiça, para que como uma massa poderosa nos faça mantermos vivos e frutíferos em tempos de adversidade, seja muito sol ou muito calor. O nosso fruto, nós damos fruto no meio do deserto. A tamargueira é do deserto. Nós damos fruto no meio do deserto e o nosso fruto é doce. Principalmente quando ele cai no calor da areia. É no meio dos problemas que nós frutificamos e o nosso fruto é doce, é a fava. Amém ou amém? E tudo isso, essa tamargueira, ela representa lugares de descansos para os viajantes. Aqueles que precisam se esconder do duro sol, né? Ou precisam se alimentar por causa de uma viagem cansativa, quando ele encontra uma tamargueira do deserto, ele fala, até que enfim. Então nós como cristãos que estamos vivendo e descobrindo a cada dia mais que lugar é este, que lugar de descanso, o que é isto, lugar de descanso, né? Nós somos como essa tamargueira. Não apenas produzimos descanso, mas vivemos no lugar de descanso, lugar este que é dado pelo Senhor às nossas vidas. Vimos também na semana retrasada, vimos que este lugar de descanso é um lugar que o próprio Deus falou, que aquele que anda em obediência entrará no seu descanso. Ele fala que os desobedientes, os rebeldes, não entrarão no seu descanso. Mas ele fala que o obediente, aquele que é perseverante, aquele que tem fé, ele sim, este entrará no seu descanso. E aí pensamos e falamos, que lugar é este? Não é um lugar físico, não é um lugar geográfico. O lugar de descanso ele está relacionado com uma posição. Não é um lugar definido, um local definido. É uma posição ao qual nós estamos. Uma posição que, aonde quer que nós estejamos, no local onde nós estamos, estamos num lugar de descanso como uma tamargueira do deserto até. Vimos isso porque, conforme a revelação do próprio Senhor e da sua palavra, nós vimos que Deus criou o mundo em 6 dias. Gênesis, lá no capítulo 1, fala isso. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Descansou. E aí, muitas vezes, a nossa tendência, a nossa mentalidade, né, muitas vezes cruel, humanista, a gente pensa que Deus, depois de ter trabalhado 6 dias, puxou a rede, deitou em cima dela e falou, vou descansar. Irmãos, o 7º dia, dia de descanso, não tem a ver com puxar a rede debaixo da sombra da bananeira e simplesmente relaxar. Não tem a ver com isso. Eu usei aqui até o exemplo, né, falei do William quando ele me convida lá para comer um bolo, né? Praticamente depois da criação, um pasteleiro, uma cozinheira, né, quando ele faz a sua criação, né, principalmente para a sua vida, para a sua casa, quando ele termina a sua criação, o que, que ele faz logo a seguir? Senta, ou no sofá, ou na mesa, ou com a família, e deleita-se, desfruta daquilo que ele criou. Come, né? Fala, que gostoso. Né? Ele até fala, como eu sou bom naquilo que eu faço. Mas isso é o William, né? Amém? E o que acontece? Deus, quando descansou, ele não parou. O próprio Jesus fala, meu pai trabalha até hoje, quando ele esteve aqui na terra. Deus não parou de trabalhar. Mas diz que no 7º dia, ele descansou, ou seja, ele deleitou-se na sua criação. E aí é que nós entendemos aqueles princípios interessantes de Deus vir na viração do dia para falar com o homem. O que ele queria? Comunhão, deleitar-se, ter relacionamento, ter prazer. E aí, cara, como é que é, Adão? Como é que foi hoje aí, né, com os animais? Foi ficha, hein, Senhor? Fogo, o Senhor é bom mesmo. Quando o Senhor cria, o Senhor é bom mesmo. Nunca vi um macaco trepar numa árvore daquele jeito. E nunca vi coisa tão pesada como um elefante. Inteligente. Né? E aí, quer dizer, aí, ali naquela conversa, Adão sempre falando, como o Senhor é maravilhoso. Porque olha o que o Senhor fez. Quando eu comi, não daquela árvore lá da desobediência, porque essa foi para eu não comer, né? Do conhecimento do bem e do mal. Mas quando eu comi daquele fruto, da laranja, da banana. Quando eu comi, né, da cereja. Ah, Senhor, que gostoso. E Deus falava assim, eu fiz isso para você, meu filho. Eu fiz isso para você. E aí fala assim, ah, mas o Senhor é que merece toda a glória. E Deus está, então, se deleitando na sua criação. A partir do sétimo dia ao qual ele descansou, não teve 24 horas de descanso. A partir daquele momento, o Senhor começou a deleitar-se. A deleitar-se porque estava tudo como deveria de ser. Fala comigo, tudo como deveria de ser. Sabe o que significa essa palavra, estar tudo como deve de ser? Sabe o que significa essa palavra? Como é que se traduz essa palavra no hebraico? Como é que se traduz essa palavra biblicamente? Estar tudo como deve de ser realmente? Shalom. Diz aí para a pessoa que está ao seu lado. Shalom é como as coisas deveriam ser. É quando tudo está no lugar. É quando as coisas estão funcionando. Shalom, que se traduz vulgarmente por paz, não é apenas ausência de guerra. Não é apenas ausência de conflito. Shalom fala desse lugar de descanso. Shalom fala desse momento de deleite, do desfrutar, onde o Criador e a sua criação andam juntos de mãos dadas e simplesmente aproveitando tudo que Deus fez para que o homem fosse feliz, abundante. Aí vem Deus e fala assim, como é que é? E aí, Adão, e a mulher que eu te criei? Oh, Senhor! Ah, Senhor! Nem te conto, tenho até vergonha. Não tinha vergonha. Não tinha vergonha. Porque diz lá a palavra de Deus que eles estavam nus e não se envergonha. Não tinha. Senhor, é bom mesmo esse negócio de mulher, hein? É bom, mas a minha. Fala para a pessoa que está ao seu lado. É a dele. Fala para a pessoa que está ao seu lado se ele é casado. É a sua. Tá para entender? Tá a entender? Aí então fala, e aí Eva, meu marido, Senhor, meu marido, eu não sei como é que o Senhor teve uma capacidade tão grande, não consigo chegar lá, de criar uma coisa tão maravilhosa como meu marido. Você já ouviu alguma esposa falando assim, já? Você já viu algum marido falando assim? A sua esposa fala, né, William? Você já viu algum marido falando assim da sua esposa hoje? Sabe por que a gente não vê muito isso? Ausência de Shalom. Ausência de Shalom. Mas o Shalom falava não só do relacionamento e do deleite, do desfrute do Senhor com a sua criação, mas fala da sua própria criação, deleitando-se e desfrutando no Senhor e na própria criação também. Havia prazer em tudo aquilo que se vivia, em tudo que se via, em tudo que se fazia, havia Shalom. Fala para a pessoa que está do seu lado, o lugar de descanso tem a ver com este dia. Maravilhoso, é um estado. Não é apenas 24 horas, é um estado. E aí então, irmãos, algumas pessoas e alguns personagens bíblicos, né, alguns que são, não são só personagens, não é ilustração de criança, historinha de criança, mas são homens que viveram mesmo nessa terra. Pessoas que existiram. Elas escreveram, aquelas que conseguiram alcançar um determinado nível ou um determinado estado de Shalom, mesmo em meio aos seus problemas e às suas dificuldades, eles, de alguma forma, Deus permitiu que eles expressassem isso. Que eles escrevessem a respeito desse estado. E eu quero hoje ler um salmo que fala desse estado de Shalom que se traduz num lugar de descanso. Amém ou amém? Salmo 23. Quem conhece Salmo 23? Quem tem a Bíblia aberta no Salmo 23 empoeirando na estante? É lógico que você não vai levantar a mão. Não é? Não, pastor. Salmo 23 é muito tranquilo. Eu abro logo no Salmo 91 porque aquele sim protege. Aleluia! Bíblia aberta em cima da estante não protege ninguém, amém? Amém ou amém? Mas Bíblia no coração e na vida, sim. Amém? Então vamos ver algumas características ainda dentro desse lugar de descanso ou dentro desta posição. Fala para a pessoa que está ao seu lado, é uma posição. Tá? Vamos ler Salmo 23, versículo 1 a 6. Está lá tudo aí, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou por todos os dias da minha vida. Amém. Espírito Santo, fala conosco hoje, através da tua palavra, revela em nós este lugar de descanso e conduz-nos até lá. Mesmo em tempos difíceis, Senhor, nós clamamos, conduz-nos até este lugar de descanso. Leva-nos a uma vida de obediência, de dedicação, de entrega, de sacrifício a ti. Leva-nos mesmo a renunciar aquilo que temos para alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que hoje a tua igreja seja levada a este lugar de descanso, a esta posição, e experimentar o shalom em nome de Jesus. Amém. Tenta imaginar este lugar. Feche seus olhos por alguns segundos. Tenta imaginar. Feche seus olhos. Aqui fala verdes pastos. Imagina aquela relva verdinha. Num dia, não de intenso calor, mas a brisa que vem não é também incomodativa. E você ali, deitado naquela relva, ao qual você ouve até o barulho de algumas águas. Águas tranquilas. Águas tranquilas. Imagine você ali deitado. Imagina você ali naquela relva, ouvindo aquela água tranquila. E naquele estado, naquele momento, você não está preocupado com nada. Você não está ansioso com nada. Você está ali simplesmente falando assim, que bom receber o refrigério. Refrigério significa força, renovação. Ou seja, você está ali e você não está preocupado com mais nada. Você está ali porque você sabe que, deitado naquele verde pasto, deitado naquele verde pasto, ouvindo o som daquelas águas, as tuas forças estão sendo renovadas. Há um lugar de descanso. Realmente ali, você está sendo renovado, refrigerado. A vida que era intensa, fatídica. Calor intenso, muitas vezes, que como tamargueira você experimentava. De repente, você está num estado de descanso. E não dá vontade de sair. Você fala assim, ah, eu quero ficar aqui mais um bocado. Eu quero estar aqui mais um pouco. A ansiedade tenta chegar, tenta vir. Tenta falar, levanta que tem um monte de coisa para fazer. Vai logo, vai logo. Mas você fala assim, não. Quero estar aqui mais um pouco. Imagina você lá deitado naquela relvinha gostosa. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Melhor ainda, se você tiver ali junto de você alguém que te ama, não é? O lugar fica mais gostoso ainda. Aquela pessoa que te ama e ela própria fala assim, ó, vem cá, reclina-te sobre mim. Vem cá, deita aqui no meu colo. Vem aqui que eu quero fazer um cafuné. Eu quero te dar um carinho. Eu quero que você se sinta aqui segura, aconchegada. Vem cá, vem cá. Mas eu não estou falando de um homem ou uma mulher simplesmente. Eu estou falando de um carinho diferente do carinho, do amor eros, sexual, né, físico. Mas vamos falar de um carinho paterno. Imagina você agora, e eu sei que para isso, para muitos é difícil. Para muitos é difícil, porque o seu pai físico não foi assim. Mas eu não quero que você veja o seu pai físico. Mas que você possa imaginar um pai. Você possa imaginar um pai. E eu sei, eu digo muitas vezes, se o seu pai era bom, se você teve boas experiências, é claro que é fácil você ali poder imaginar o seu pai falando, Vem cá. Filho, filha, deita aqui no meu colo. Vem cá que eu quero fazer um cafuné em você. Vem cá que eu quero, né, te dar um aconchego. Você vai ali, se assenta, deita no colo, recebe aquele abraço. Aí você fala, mas eu não estou conseguindo, pastor, fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu te amo em Cristo Jesus e Deus falou que eu sou um pai. Por isso, imagina que eu estou fazendo isso com você lá. Estou te abraçando. Imagina que eu, como um pai amoroso, sem intenções, sem problemas, sem ansiedades, estou ali, simplesmente desejando ver você descansado, feliz, e falando assim, não quero mais sair deste lugar. O Salmo 23, ele fala desta posição, através desta expressão. Deitar-me faz, Senhor, em pastos verdejantes. Deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me. Faz-me andar mansamente em águas tranquilas. Senhor, eu te peço, grava esse momento. Se eles conseguiram, Senhor, ter algo aqui hoje. Se eles conseguiram ter uma experiência, grava esse momento, Senhor. Para que amanhã eles se lembrem que há um lugar de descanso. Onde pessoas que amam eles, um pai amoroso, que é Deus. Melhor do que qualquer pai, seja pai físico ou pastor, pode fazer. Na verdade, essa figura que você imaginou, ou seu pai, ou um pastor, ele não se compara a nada perto do amor que Deus tem em relação a você. E ele próprio fala que é pai. E colocou em nós o seu espírito, ao qual nós, através deste espírito, falamos, Abba, Pai, Paizinho querido, Abba, Paizinho, Pai de amor, lugar de descanso, no colo do Pai, deitado, sendo renovado, ouvindo o barulho das águas, águas tranquilas. Põe a mão na região do seu peito e fala assim, Espírito Santo, leva-me a lugares tranquilos, lugar de descanso. Me leva a experimentar esta posição em nome de Jesus. Amém. Quando foi que Davi escreveu isso? Quando foi que o salmista falou isso? Segundo a tradição judaica, Davi teria escrito este salmo, e aqui é que entra às vezes alguns conflitos teológicos, porque escrever nessa posição é difícil, né? Mas Davi, segundo a tradição judaica, teria escrito ou pensado neste salmo quando ele estava cercado em um oásis. À noite, por tropas de um inimigo, que provavelmente era o seu próprio filho, Absalão, ok? Que queria matá-lo para governar no lugar dele. E aí então nós vemos, que lugar é este para escrever algo sobre isso? Veja bem, era um oásis. Havia lá, né, lugar para se esconder, mas este oásis estava cercado pelo inimigo. A qualquer momento ele podia invadir e matar Davi. A qualquer momento, né, aquele oásis podia deixar de ser oásis e virar um lugar de aflição, de opressão, de esbofeteamento, de morte até. Mas Davi, que tinha um relacionamento tão profundo e íntimo com Deus, mesmo sendo rei, ele aprendeu na sua infância, por isso eu falo, traz o seu filho para a igreja. Ele aprendeu na sua juventude, por isso eu falo, traga os seus adolescentes para a igreja. Traga-os, porque eles precisam aprender aquilo que Davi sabia, que era relacionamento com Deus. Davi se relacionava com Deus de uma forma tão íntima, tão gostosa, que mesmo no momento em que ele estava num oásis cercado, ele escrevia coisas como essa. Ele falava assim, o Senhor me faz deitar em verdes pastos, e me guia mansamente por águas tranquilas. Ele conseguia não só imaginar, mas crer que realmente o Deus de poder, que também é Pai, estava com ele naquela situação. Por isso, nós podemos ver também na vida desse salmista o quê? Segurança. Sabe por que as pessoas andam tão inseguras hoje? Falta de shalom, falta de Deus na vida. Elas são inseguras porque elas não têm um relacionamento com Deus e nem procuram desenvolver um relacionamento com Deus. E aí, automaticamente, qualquer má notícia, automaticamente, qualquer circunstância adversa, já é o suficiente para fazer a pessoa se desesperar, desistir, desanimar, voltar para trás, se entregar. Mas Davi não. Davi tinha uma segurança. Olha o que ele fala no versículo 4. Põe aí o 4 para eles lerem, Isabela. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que ele falou? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Não temerei mal algum. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Que segurança é essa? Como que ele podia afirmar uma situação dessa? O que é que lhe trazia essa segurança? O que é que ele sabia? Qual era a sua certeza? Por que que ele afirmava isso? Por quê? Tu, Senhor, estás comigo. Tira o som do computador. Comigo. Você está percebendo? Não é simplesmente porque eu sou bom, porque eu posso, porque eu faço, porque eu... Não! Eu posso passar pelo vale da sombra da morte e não deve ser muito agradável esse vale. Não deve ser muito agradável esta posição, este lugar, né? Este vale ao qual fala de morte, fala de ataques opressores do inimigo. Não deve ser agradável, mas ele tinha uma certeza, ele tinha uma segurança. Eu posso passar por ele. Quantas vezes nós ouvimos a igreja, a própria igreja, falando para não dizer os que estão fora da igreja. Ai, eu não consigo. Ai, eu não posso. Ai, não vai dar. Irmãos, tudo isso é fruto de incerteza, de insegurança. Porque se essa pessoa tiver um relacionamento sincero, íntimo, verdadeiro com Deus, como Davi, ela vai dizer, eu posso passar por este vale. Eu posso passar por essa situação. Eu posso, porque a Bíblia me garante algo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. E eu posso porque é Ele que me fortalece. Ele, ali, pode ser o vale da sombra da morte. Ele está comigo. Ele não está ausente. Ele não está ocupado demais resolvendo a problemática de outras pessoas no mundo. Eu quero que você entenda, o nosso Deus, ele não é só poderoso, ele não é só onipotente, ele também é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode estar salvando uma vida agora, lá na China, e tocando você nesse momento, aqui em Almada. O nosso Deus não tem limites. O seu poder não é limitado pelas circunstâncias, pelo tempo, pelas adversidades, pelas notícias. O nosso Deus não é limitado por nada nem por ninguém. O nosso Deus é poderoso e ele pode estar em qualquer lugar para abençoar quem ele quiser. Mas o mundo, a carne, a nossa própria carne, a nossa própria alma, quer nos arrancar desse lugar de descanso, quer afligir a nossa alma, nos fazendo acreditar de que Deus nos abandonou, de que Deus não se importa com a minha situação, de que Deus não liga para mim. Mas eu quero que você saiba, Deus é Pai amoroso, bondoso, que se importa com os seus filhos. A problemática é que muitas vezes nós próprios desistimos de nós. Não é que Deus desistiu, mas nós que já estamos cansados, já estamos tão cansados, em vez de procurarmos este lugar de descanso, que é no Senhor, que é na presença de Deus, desfrutando e deleitando-se do Criador, nós preferimos muitas vezes, por causa do cansaço, abandonar tudo e todos. E aí nós vemos homens fugindo dos lares, mulheres fugindo dos lares, crianças, jovens saindo dos lares. Nós vemos pessoas abandonando os seus trabalhos, as suas funções, abrindo mão das oportunidades e das portas que Deus abre. Porque elas estão fartas, cansadas, mas não querem se prostrar, não querem se render ao senhorio. de Jesus Cristo para encontrar esse lugar de descanso. Veja a segurança deste homem. Ele não dizia apenas que podia passar pelo vale da sombra da morte sem temer, sem ter medo, por saber que o Senhor estava com ele, mas ele sabia que no meio da adversidade, o consolo viria sobre ele. Veja bem, ele não está falando, irmãos, quem é que precisa de consolo? É quem está afligido na alma, é verdade ou não é? Quem está triste? Ele não estava dizendo que ele não ficaria triste, que ele não ficaria angustiado, mas ele estava falando assim, eu sei que a tua vara, o que é a vara? Vara é a palavra de Deus, eu sei que a tua palavra na minha vida vai me consolar. E o teu cajado, irmão, cajado fala de um mover profético, de coisas que nós ativamos pela fé, porque cremos. Também me consola. Não é apenas o que eu já tenho de palavra em mim, mas é aquilo que eu sei, as tuas promessas que o Senhor já declarou a meu respeito. Muitas vezes nós abrimos mãos, irmãos, das promessas de Deus. Abrimos mão da palavra de Deus simplesmente por causa de uma circunstância atual, momentânea. Este homem, ele tinha uma certeza, uma segurança. A tua palavra, no momento da angústia e da aflição, vai me consolar. E o teu cajado também. Palavra que eu já recebi, promessas que ainda vou receber. Você está percebendo? Mas isso, irmãos, é retrato de segurança. Fala comigo, segurança. Eu tenho que estar seguro no Senhor, você tem que estar seguro no Senhor. Ele mostra outra coisa, põe aí o versículo 6. Eu gosto quando ele fala aqui, certamente. O que significa certamente? Certeza. Olha que segurança, certamente. Irmãos, ele estava cercado pelo inimigo, num oásis, não tinha escapatória, nem pela direita, nem pela esquerda, nem para frente, nem para trás. Não dá! Vou ter que deitar aqui, me esconder, nessa noite fria e escura. Mas ele lá no seu coração, ele falava assim, certamente. Não é se Deus quiser. se Deus quiser. Não. Certamente. Ele tinha uma convicção, uma segurança tão grande que a bondade e a misericórdia do Senhor o seguiria por todos os dias da sua vida. Ele sabia, independente dos dias maus, dos dias bons. Irmãos, nós não pensamos na bondade do Senhor ou na sua misericórdia em dias bons. Sabia disso? Nos dias bons, se nós pensássemos na bondade e na misericórdia do Senhor, nós parávamos tudo para adorar a Deus. Mas muitas vezes a gente vê que nos dias bons, o ser humano aproveita os dias bons para fazer um monte de coisa que não glorifica a Deus. Porque está tudo bem. Então ele corre a seu bel prazer. Está tudo funcionando. Graças a Deus. A família está boa, tem dinheiro no banco, né? Tá, o carro está com o tanque cheio, ainda é um carro bom. Então vamos embora. Então ele olha a circunstância, está tudo bom. Igreja, oração, Deus está me abençoando, está tudo tão bom, vou curtir um pouco a vida. Não é que não seja bom fazer isso, mas é interessante que nós precisamos aprender que muitas vezes é no dia bom é traiçoeiro demais. Fala para a pessoa que está do seu lado, não caia na armadilha do dia bom. Fala com convicção, senão ele não vai te entender. Não cai na armadilha do traiçoeiro dia bom. Amém ou não amém? Mas também, não seja bobo de ficar sempre pensando que só o dia mau que é bom para te manter firme. Porque tem gente que vai para o outro lado e fala, não, então eu vou ficar só no dia mau. Senhor, me dá dia mau. Porque eu não quero te abandonar. Eu conheço crente assim, irmão. Eu conheci uma pessoa, deixa eu te falar aqui, é sério. Eu conheci uma pessoa que eu fiz um atendimento, ela começou a vir na igreja. E ela vinha de uma igreja, ao qual nessa igreja, ela não podia cortar o cabelo, não podia usar maquiagem, tinha que usar saião, né? Tinha que... Irmãos, é aquele negócio, é a igreja da mulher feia mesmo, não tem como, tá vendo? Porque, é assim, ela não pode fazer nada para dar um retoque, né? E qualquer coisa, disciplina, disciplina! Ela veio aqui e tal... E aí ela um dia veio, marcou um atendimento e falou para mim assim, pastor, eu estou pedindo a benção, vou voltar para a igreja. De onde... Aí eu fiquei de boca aberta, falei, sério? É, pastor, sabe o que é? Porque assim, se eu não tiver uma disciplina rígida sobre a minha vida, eu caio logo. Qualquer coisa eu te dou o endereço da igreja, amém? Tem gente que acredita que só de baixo, disciplina, é que a coisa vai funcionar. Fala para a pessoa que está do seu lado, não foi assim que Deus planeou. Deus planeou relacionamento sincero. Não é porque eu sou obrigado, é porque eu amo. Está a ver? Não é porque eu sou obrigado, é porque eu amo, eu desejo. Está certo? É isso, esse era o shalom que Deus planeou. Era simplesmente porque nós queremos nos deleitar tanto no Criador quanto na criação. Nós queremos desfrutar de quem Ele é, do seu shalom e do seu lugar de descanso. Mas vai perceber. Então é assim, não fica aí pensando que você só tem que andar debaixo de disciplina. Não, irmãos. Aprende a desfrutar do shalom. Mas aprende algo. Ter certeza de que tanto no dia bom quanto no dia mau, nem a bondade, muito menos a misericórdia do Senhor, vai deixar de te seguir. Porque o Senhor te ama. Ele quer te levar a descansar em verdes pastos, mansamente em águas tranquilas andar e desfrutar do seu amor, do seu colo, do seu afago. Você está me entendendo? Pergunta para a pessoa que está falando, você está entendendo esse pastor hoje? É interessante, nós vemos aqui, ainda mais aqui dentro do próprio versículo 6, a expressão que ele utiliza quando ele fala, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sempre entendi essa parte como ele falando da casa do Senhor lá no céu. Tipo assim, vou morrer e vou para o céu. Mas irmãos, longos dias não tem a ver com eternidade. Porque até algumas traduções diz, todos os dias da minha vida. O que é interessante é que ele está falando aqui da casa do Senhor mesmo. Da casa essa foi edificado para ele adorar a Deus. Olha a certeza que ele tinha, olha a segurança que ele tinha. Eu estou aqui, nesse oásis, preso, meu inimigo está à minha volta, mas certamente eu ainda vou habitar na casa do Senhor todos os dias. Ou seja, Ele vai restaurar a minha sorte. Ele vai mudar a minha condição. Eu vou sair dessa opressão. Eu vou sair dessa prisão. E eu vou habitar por longos dias na casa do Senhor. Certeza! Ele não estava lá falando, ai, eu acho que eu vou morrer, ai, eu acho que eu vou morrer, ai, eu acho que é agora que acabou tudo, ai, não vai dar certo, ai, é agora, ai, meu Deus do céu, me ajuda. Não, certamente eu habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E nós vemos que isso foi o que aconteceu na vida dele. Os inimigos de Davi foram destronados, derrotados. É interessante, irmãos, o que Deus fez e como Deus fez para colocar ele de novo para habitar na sua casa. Porque o próprio Davi falava assim, melhor coisa é estar na casa do Senhor do que em outros mil outros lugares. Sabe onde é que ele gostava de estar? Na casa do Senhor. Onde ele podia adorar a Deus, celebrar a comunhão, desfrutar da comunhão, desfrutar do relacionamento e do shalom, tanto com o Criador como com a sua criação. Esse era o prazer de Davi. Melhor lugar é estar na casa do Senhor do que em qualquer outro lugar. Que coração é esse? É o coração de alguém que conhece um lugar de descanso. É o coração de alguém que sabe que há um lugar de descanso e esse lugar é no Senhor. Irmãos, é tão tremendo que nós vemos muitas vezes as pessoas trocando momentos como esse que nós vivemos. Vamos pegar só o nosso culto de hoje. Deus curou enfermos aqui, eu tenho certeza. Nós ouvimos testemunhos da glória do Senhor, restaurando vidas, famílias, jovens. Irmãos, nós vemos aqui, irmãos, a igreja se levantando para celebrar, adorar. Nós declaramos, leva-me, Senhor, muito mais além. Não há lugar melhor para estar do que na presença de Deus com o povo de Deus. Não há lugar melhor. Não há lugar que encha a nossa alma, que fortifica o nosso espírito, que traz cura para o nosso físico. Mas muitas vezes nós somos levados pelo engano, pela mentira do mundo, da carne, do diabo. E acreditamos, ai, estou cansado demais, não vou à igreja. Estou cansado demais, não vou a um grupo de comunhão. Ah, estou cansado demais, hoje não vou na escola. E aí então você vai continuar cansado. Porque é um lugar de descanso. Não está no sofá, não está na frente da televisão, não está até muitas vezes em 8, 10, 12, 14 horas de sono na cama. o lugar de descanso, que refrigera a nossa alma, renova as nossas forças, está no Senhor. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Esse é o lugar de descanso. E eu quero que você entenda que da mesma forma que Deus falou com Davi, Ele fala hoje a teu respeito, você não vai morrer enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na sua vida. Por isso, certamente, certamente, o nosso Deus que falou a teu respeito, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Porque foi Ele que disse. Certamente, certamente. Veja a ousadia. Nesse lugar de descanso, quem conhece o lugar de descanso é ousado. Muitas vezes nós não somos ousados, temos medos. Estamos tão inseguros que a gente não quer avançar, não quer conquistar. A gente quer se esconder muitas vezes, prefere não estar aí, né, que apontando as luzes até para nós. Mas Davi fala algo. Eu vejo isso que ele fala até, irmãos, como um pedido. Não é simplesmente uma oração, mas eu vejo aqui como um pedido. No versículo 5, sabe o que ele diz? Preparas-me uma mesa. Aonde? Na presença de quem? Ah, sério? Muitas vezes a gente pega o crente orando e fala, Senhor, manda embora os meus inimigos. Senhor, que os meus inimigos não se cruzem no meu caminho. Senhor, ai, sai, sai, sai. Hã? Aí Davi, que sabe quem é, que sabe onde está, que sabe o que tem, ele fala, Senhor, prepara uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Ele não pediu para sair, ele não pediu para fugir, ele não pediu para correr, nem para Deus simplesmente botar todo mundo para fora. Não, ele falou assim, ó, é na presença dos meus inimigos, eu quero que o Senhor prepare uma mesa, um banquete. E ali, unja minha cabeça com óleo. O óleo fala da presença do Espírito Santo, do poder de Deus. Ali na presença deles, dos meus inimigos, mostra, Senhor, que o teu poder está sendo derramado sobre a minha vida. Mostra que o teu óleo está sobre mim. Que eles contemplem e vejam que o Senhor não me abandonou. Que ousadia é esta? Faz o meu cálice transbordar. Nós estamos falando de abundância. É ali. Sabe aquele... Não vou contar para ninguém que Deus está me abençoando, porque sabe como é que é? Está cheio de olho gordo por aí. Está cheio de gente com mal olhado. Que tem gente que não gosta da prosperidade dos outros. Prepara-me uma mesa perante esse monte de olho gordo, mal olhado. E um monte de encardido, sem vergonha, que está de olho na minha herança. E lá mostra como o Senhor me faz transbordar o meu cálice, me abençoa abundantemente. Que eles vejam a tua prosperidade na minha vida, a tua abundância. Que ousadia é essa? Ousadia que lança fora o medo, ousadia que tira fora a insegurança, ousadia que faz com que você esteja no lugar certo para receber a coisa certa, da pessoa certa. Unção, poder de Deus, abundância do Senhor, sentado numa mesa, porque você está seguro em Deus. Que ousadia é essa? Quem tem? Somente, irmãos, aqueles que estão no lugar do descanso. Que lugar é este? Como é que fazemos para chegar lá? Como é que eu chego lá? Como é que você pode chegar neste local que não é um local, nesse lugar que não é um lugar, mas é um estado? É uma condição. Como é que você chega? Como é que você faz para ir para lá? Quer saber? Só se mais de 15 pessoas levantar a mão, senão eu não conto. Ah, então vocês querem saber. Então domingo que vem a gente volta. A resposta está no versículo 1. Olha lá. O que é que ele disse? O Senhor é o meu pastor. Por isso ele tinha mais uma segurança. Mais uma certeza, nada, nada, nada me faltará. Quando eu preciso de proteção, vem o Senhor com a sua proteção. Quando eu preciso de provisão, vem o Senhor com a sua provisão. Mais uma certeza ele tinha, nada faltará. Mas por que ele tinha essa certeza? Porque o Senhor, ele era o seu pastor. Quando nós pegamos essa frase, o Senhor é o meu pastor, nós vamos descobrir aqui quatro coisas. Primeiro, o Senhor. É o que ele fala. Ele não fala do Salvador. Ele não fala simplesmente de alguém que me ajuda. Ele fala de alguém que tem primazia, domínio. É Senhor. Quem é que é o pastor dele? O Senhor. Tem gente que anda na igreja falando, o pastor é o meu Senhor. Está mal. Faz tudo o que o pastor pede, mas desobedece a Deus. Quer saber? Agrada a homens, mas não agrada ao Senhor. Não é o pastor que é o teu Senhor. O Senhor é o Senhor. Nós não fazemos as coisas porque os homens simplesmente nos impulsionam e nos empurram. Exigem de nós. Não. Nós fazemos porque sabemos que o Senhor se agrada disso. Se deleita quando eu ando na obediência. Quando eu estou disposto a olhar para os seus mandamentos e cumpri-los. O Senhor olha e fala, filho obediente pode entrar no meu descanso. Filho fiel pode desfrutar do meu descanso. Ele disse isso lá na parábola dos talentos. Aquele um que recebeu 5 talentos, multiplicou em mais 5, houve 10. O que ele falou? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Olha como ele chamou o cara. Servo bom. Só um senhor tem servo. Servo bom e fiel. Entra no meu descanso. Quem é que entra no descanso? O servo que tem um senhor, um servo que é bom e é fiel. Infelizmente a igreja está corrompida. Irmãos, eu esqueci a frase. Eu fui buscar lá a família da Simone hoje em Lisboa. E passei em frente àquele templo da Igreja Universal. E eles colocaram lá um placar enorme. E aí eu li aquela frase. Já não lembro. Você lembra? Também não. Mas a frase era mais ou menos o seguinte. Nós queremos é o seu bem-estar. Era mais ou menos isso. E a hora que eu bati o olho na frase, o Espírito Santo falou comigo. Olha o hedonismo aí. Sabe por que a Igreja Universal cresce mais do que comunidade apostólica e profética? Porque as pessoas estão mais preocupadas com o seu bem-estar do que com ter realmente um Senhor na sua vida. E a igreja que prega que Jesus quer ser Senhor na tua vida, ela não cresce como a igreja que fala, vem para cá que ele quer pagar suas continhas. Vem para cá que ele quer dar uma resolvidinha aí na sua casa, na sua família. Você pode continuar encardido do jeito que você está. Você pode ser infiel quando você quiser. Vem para cá, faz uma corrente de 7 semanas, tá vendo? Compra um salzinho grosso, ou passa debaixo da oração dos 800 pastores, e o teu problema vai se resolver. E é isso que o povo quer, infelizmente. Quando eu falo povo, eu não estou falando o povo que não conhece a Deus. Infelizmente, estou falando de gente que conhece Bíblia. Está correndo atrás dessas coisas. Procura do seu bel prazer. Essa semana, quando eu ministrava, aqui na sala, irmãos, Deus me fez algo, ver algo tão poderoso, da diferença que há no reino de Deus e no reino das trevas. Há uma diferença tão grande, e eu quero que você hoje entenda isso. Fala a pessoa que está do seu lado, hoje você tem que entender isso. Sabe o que eu quero te mostrar? É que assim, quando alguma pessoa procura o reino das trevas, a bruxaria, a feitiçaria, a macumbaria, seja lá o que for. Irmãos, sabe o que é perguntado lá para ela? É perguntado para ela simplesmente assim, o que é que você precisa? O que você quer que aconteça aí? O que é que você quer? O que é que vai te satisfazer? Quando você vem para o reino de Deus, nós estamos falando de igreja, série de pessoas que pregam o evangelho verdadeiro, sabe o que é que te falado? Não é qual é a tua vontade. Não é o que é que você precisa ou o que é que você quer. Aqui se fala assim, ó. Quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Você quer saber o que é que Deus tem com você? No reino de Deus se prega a vontade de Deus. No reino das trevas se prega a vontade do homem. Quando a igreja está pregando, vem para cá que eu quero que você se sinta bem, que você esteja bem. Cuidado! Porque ali está sendo proclamado um espírito maligno, um espírito de hedonismo. E faz com que o que seja, o que é bom para mim, é isso que importa. Eu quero é estar satisfeito. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus fala que nós temos um Senhor. E o que prevalece é a vontade dele na nossa vida. O reino de Deus fala, Jesus fala, aquele que quiser me seguir, toma a sua cruz. Negue-se a si mesmo e siga-me. Isso é que é evangelho verdadeiro. É isso que é cristianismo. A mensagem de Jesus é essa. E então, se eu quero desfrutar de um lugar de descanso, se eu quero entrar nesse estado, eu preciso entender que Ele não é só o meu Salvador. Ele já me salvou dos meus pecados, das minhas maldições, Ele já me libertou. Ele já trouxe cura e restauração para mim. Ele é Salvador por natureza. Mas Ele não quer ser só Salvador da sua vida, Ele quer ser Senhor. Senhor, Senhor. E Davi sabia isso, ele falava, o Senhor! Não é o Salvador, é o Senhor. E aí ele fazia uma segunda afirmação. É! Fala comigo, é! Fala para a pessoa que está ao seu lado, é muito forte. É! Não é, foi, não é, será, é presente. Veja a situação. Estou rodeado de inimigos, estou quase aí perecendo. Se calhar vou ter que passar a noite no frio e com fome. Mas o Senhor, Ele é, Ele não deixou de ser por causa das circunstâncias. Ele não deixou de ser quem é por causa daquilo que eu estou vivendo, por causa do momento. Ele continua a ser quem Ele é. Deus é. E Hebreus 11, 6 fala que aquele que se aproxima de Deus, creia que Deus é abençoador daqueles que os buscam, galardoador dos que o buscam. Ele é. Lá algumas traduções escreve existe. Irmãos, aquela tradução está errada. Ali diz que Deus é. Ele se autodeclarou, eu sou o que sou. Você está me entendendo? Primeira coisa que nós vemos, Davi não perdeu a convicção de quem Deus era, naquele momento, naquele presente momento. Segunda coisa que ele fala, o meu. Não apenas o Senhor, não apenas é, mas ele fala, o meu. Ele trouxe a coisa para uma situação pessoal. Ele não ficou lá assim, não, nosso Deus é bom, não é, olha, ah, graças a Deus que é bom. E aquela coisa assim, sabe, distante, longe, sem relacionamento. Não, peraí, o Senhor, este Senhor que é, que existe, o grande eu sou, ele é meu. E eu sou dele. Não é simplesmente o Senhor é meu, mas eu também sou dele. E tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. Há um relacionamento nessa expressão. É meu, apropriação. Tem gente que anda na igreja a vida inteira, mas não consegue se apropriar daquilo que Deus é. Ele não consegue entender que é dele. A justificação, a santificação, o aperfeiçoamento, a libertação, a cura. Ele não consegue entender, é meu, Deus me deu, eu sou herdeiro, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, é meu, Deus me deu, gratuitamente, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque eu sou mais rico do que alguém, não porque eu sou mais bonito que alguém, não, Ele me deu, não porque eu merecesse, é por causa da sua graça, é por causa do seu favor e merecido a minha vida. Ele olhou e decidiu me amar e se tornar meu. Ele falou, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Não há mérito nenhum nisso. Mas quando nós entendemos isso, nós temos que entender, apropriar-nos. Nós somos dele, mas ele também é nosso. É meu Deus. É o meu Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O teu Deus também é o meu Deus. E por fim, o que ele fala? Pastor. E aqui é lógico, ele como um bom pastor de ovelhas, que foi na sua juventude, ele não estava falando de um pastor, um pregador. Estava falando de um pastor de ovelhas mesmo. O que é que um pastor faz? Cuida, zela, corrige até a ovelha está saindo, ele, pumba. É ou não é? Vai para o caminho. E o que é interessante, irmãos, é que ele conseguia entender que o Senhor, tal e qual ele, como quando o pastor cuidava daquele rebanho do seu pai, e ele não queria que nenhuma ovelha se perdesse a ponto de devorar, de matar um leão e um urso. Davi lutou com um leão e com um urso para proteger as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Fala para a pessoa, ele disse, ó, Golias não é nada perto disso. Fala aí. Mas esse Davi, que matou um leão e um urso para defender as suas ovelhas, ele simplesmente estava falando o quê? O Senhor. que é o grande eu sou, e meu Deus, meu Senhor, meu Salvador, ele é também o meu pastor, ele cuida de mim, como eu cuidava daquelas ovelhinhas lá. Ele pega o inimigo que quer me devorar e... Trash! Jesus disse, lá, em João 10, versículos 11, 14 e 16, não precisa abrir, Isabela. Jesus disse, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus mais uma vez, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. E elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Pastor, Jesus falou, eu sou o pastor que cuida, protege, briga com o leão e com o urso, o inimigo que for, para que você não morra, não seja destruído, mas que você viva a herança e as promessas do Senhor na sua vida. Primeira coisa que ele declarou, antes de mostrar segurança, certeza, que é ousado e não tem medo, ele fez uma declaração. O Senhor é o meu pastor. Quando eu quero entrar nesse lugar de descanso, eu tenho que fazer do Senhor o meu pastor. Eu tenho que fazer deste Senhor. Jesus disse, eu sou esse pastor. Jesus falou, eu sou o enviado de Deus. Jesus disse, eu sou aquele que salvaria o perdido, o pecador. Eu sou. Ele falou que ele era o próprio eu sou. Ele próprio falou que era o pastor. Ele mesmo falou, sou Senhor de vocês. É pena que vocês não fazem o que eu mando. Ele mesmo declarou estas quatro vertentes sobre a sua vida. Senhor, eu sou. Nosso, porque ele dá a sua vida por nós e o fez. E pastor. Quando eu reconheço isso e me aproprio e entro pelo caminho de fazer de Jesus o meu Senhor e o meu pastor, eu estou prestes a desfrutar de um lugar de descanso. Nosso problema é o orgulho. A gente não quer ter um Senhor. Mesmo já tendo confessado Ele como Senhor, nós não queremos nos prostrar diante dEle, não queremos muitas vezes desfrutar da sua segurança ou até mesmo da sua salvação. Queremos continuar sendo racionais, fazendo a nossa maneira. Somos bons, para quê? Para tudo. Se quer encontrar lugar de descanso e viver o deleite do Senhor, o shalom que Ele planeou, ou seja, as coisas como devem ser, para tudo. Prostra-te mesmo aos pés do Senhor. Não dê um passo sem entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. O que Ele planeou com você, qual é a sua vontade, a vontade dEle na sua vida. E se alinha a ela. Se alinha a ela. Quero que você entenda, nós como igreja estamos aqui para te ajudar nessa caminhada. Muitos ainda vão demorar um tempinho, sabe por quê? Porque não buscam o conhecimento, não buscam a experiência, não buscam, estão preferindo, vamos pegar aí um pouquinho. Que irmãos, tem muito mais para você do que você pode imaginar. Você está percebendo? E eu quero ministrar mais sobre esse shalom. Eu quero ministrar mais sobre a tua vida, sobre isso. Porque shalom fala de relacionamentos. E eu vou falar isso para as próximas ministrações, amém? Hoje eu só quero que você tome uma decisão. Tome uma decisão de, se for para desistir, desiste de ficar tentando. E se joga, mergulha mesmo ao Senhorio de Cristo. Faz dele o teu Senhor, porque ele é pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. As ovelhas ouvem a sua voz, conhecem, é conhecido por ele. E ele guarda, protege e traz o descanso. Faz você andar por verdes pastos. Faz você ouvir as águas tranquilas. Ele te dá o colo necessário. A força revigoradora necessária para você enfrentar a batalha que for. Mesmo que tenha que andar pelo vale da sombra da morte. Ali você não vai temer, porque você tem uma certeza. O Senhor está contigo. Você tem certeza de que a bondade e a misericórdia do Senhor é que vai te seguir. Você sabe que você vai voltar e continuará a habitar, a desfrutar da habitação.